Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão. Vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do prefeito Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernando, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Ederson Lopes. Colo suficiente. Vereador Cleide e vereador policial Suende. Colo suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Cleide Lara que faça a leitura do texto bíblico.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. João 14, 27, 31.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Registrando também a presença em plenário da vereadora correligionária Thaís Souza.
Aos 3 dias do mês de abril de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por uso do meio aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos de Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 79 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o programa de visita virtual aos pacientes internados em decorrência da Covid-19. Projeto de lei ordinário 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Projeto de lei ordinário número 82 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a proteção de animais sem tutores em condomínios no âmbito de Anápolis da Altas Providências. Projeto de lei ordinário número 83 de 2021, de autoria do prefeito. Altere e acrescente os dispositivos da lei 3.235 de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Projeto de lei ordinária número 84 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, estabelece parâmetros de funcionamento das comunidades terapêuticas acolhedoras no acolhimento voluntário de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de drogas no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei complementar número 85 de 2021, de autoria do prefeito, autoriza a abertura de crédito extraordinário no orçamento de 2021 do município de Anápolis, em consonância com os artigos 41, inciso 3, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320/64 e Decreto Municipal de Calamidade Pública número 46.229 de 9 de abril de 2021 e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 86 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, acrescenta o dispositivo à lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, instituído pela Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, para dispor sobre o atendimento psicológico na educação básica. Veto número 87/2021, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 7/2021. Dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e da outras providências. Usaram a palavra Celiane da SOS, doutora Trícia Barreto, professor Marcos e Andréa Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra Wederson Lopes, Delcimar Lopes, Alex Martins, João da Luz, Jackson Charles, Domingos de Paula de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 38/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 39/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra os animais no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 47/2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas objeto de REURB. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 30/2021, de autoria do vereador Luzmar Silva, dispõe sobre a criação de espaço no terminal de transporte coletivo urbano do município para instalação de pontos de atendimento ao trabalhador, onde serão disponibilizadas vagas de emprego oferecidas por programas governamentais conveniados ao município e empresas conveniadas. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se parecer contrário ao projeto. O parecer foi mantido por maioria dos presentes com voto em contrário. Projeto de lei ordinária número 40/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre promover o incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes em Anápolis, dado o início das aulas e aperfeiçoamento cultural. Aqueles que se destacam serão assistidos para ingressarem nas profissões afins para qualificação pessoal. Aprovado por unanimidade. Os presentes usaram a palavra pela ordem. Hamilton Espíndola, doutora Trícia Barreto, Jackson Charles, Domingos de Paula de Souza e João da Luz. Houve votações de moções de aplausos, moções de pesar, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra. Hamilton Espíndola. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de maio, horário regimental. Projeto de lei ordinária número 88/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha de conscientização Abril Laranja, mês de prevenção da perda de membros do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 89/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores de serviço de limpeza urbana no município de Anápolis e da Outras Providências. Sem mais processos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando a presença em plenário do vereador Fred Cacheta, também Delcimar Fortunato. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciaremos neste momento o pequeno expediente, já devidamente com 3 oradores inscritos. Inicialmente, vai fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha. E me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, que ontem o vereador Domingos Paula fez uma fala aqui, e eu queria complementar essa fala, que a licitação, vereador Domingos, das 11 praças que serão realizadas, inclusive no mandato do nosso mandato passado. Inclusive, eu tive a oportunidade de indicar a Praça do Somerville, que é a indicação nossa, que será realizada a construção dessa praça ali naquele bairro, trazendo, né, melhorias para o bairro, qualidade de vida, um controle da poluição de ar, um conforto ambiental. Enfim, nós sabemos que a construção de praça estimula o convívio, melhora a qualidade do bairro. Enquanto o vereador Jackson Charles era secretário do Meio Ambiente, nós estivemos no local, eu, ele, o vereador Domingos Paula, e pudemos ali ver o local, ver o que seria possível realizar. Então, com certeza, é um grande ganho para aquela população ali, e é uma indicação nossa que será construída em breve. E outro assunto, senhor presidente, na semana passada eu pude participar de uma audiência, né, virtual, juntamente com o Ministério Público, em que foi realizada uma compensação ambiental para o município de Anápolis. Estava participando juntamente com o Dr. Fabrício Cândido, que é meu irmão, que é advogado da construtora, e ficou acordado juntamente com a construtora, com o município de Anápolis. Dr. Carlos Alberto estava presente, que é o nosso procurador do município. E nós sabemos que todos os acordos firmados pelo procurador-geral, eles são homologados pelo prefeito. E aqui eu já quero parabenizar e agradecer imensamente o prefeito Roberto Naves por ter aceitado as nossas indicações, por ter homologado esse acordo, em que serão beneficiados o município de Anápolis, através dessa compensação ambiental, com três vertentes. Será realizado um local para a realização de pista de caminhada, mobilidade urbana com especial a implantação de ciclovias. E um projeto muito importante, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, que já foram secretários do meio ambiente e que sabe da dificuldade que eu estou falando. Nós temos uma chácara ali no Recanto do Sol, onde é destinado os animais de grande porte. E através dessa compensação ambiental que eu pude indicar e que o Dr. Lucas, promotor de justiça, acatou de plano, a empresa contrária que estava fazendo a compensação ambiental também, juntamente com essa indicação minha, fez a indicação e foi acatada totalmente. Será a modernização e a construção ali, vereador Ederson, de um local para animais de grande porte. Ou seja, aquela chácara ali no Recanto do Sol será totalmente modernizada, terá estruturas modernas para atender a apreensão de animais de grande porte no nosso município. Então, com certeza, é um grande ganho para a cidade de Anápolis. Aqui está a ata da 15ª Promotoria, a qual eu pude participar. Está aqui registrado. E em breve, esse local será beneficiado com a construção de um moderno local para recolhimento de animais de grande porte no município de Anápolis, com as devidas, todas as infraestruturas que o local necessita, que nós sabemos que hoje é precária. Inclusive, no último mês, eu participei juntamente com o Dr. Danilo, delegado da Polícia Civil, de uma diligência de maus-tratos a cavalo. Infelizmente, vereador Ederson, não tinha para onde encaminhar esses animais. Então, ali onde estavam esses animais, eles acabaram ficando o depositário fiel desses animais por falta de local de recolhimento no município. Então, agora, com esse trabalho nosso, com o apoio da 15ª Promotoria, esse local no município será realizado, será totalmente estruturado para a realização e para o recolhimento desses animais. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Cleide Hilário. Registrando a presença também na sessão ordinária de hoje do vereador Reamilton Espíndola. Só afirmando os inscritos aqui no espaço do pequeno expediente, na sequência será Jean Carlos e Frederico Godoy. Com a palavra, a vereadora Cleide Lário.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora em nome da minha colega Andréia Rezende e aos demais pares. Cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Manchester e também a todos os ouvintes aí do YouTube, das redes sociais. Senhor presidente, ontem foi falado nessa casa sobre o Maio Amarelo, onde se trata das questões de conscientização quanto o trânsito, quanto os acidentes de trânsito. Sabemos da importância dessa campanha de conscientização, sabemos sim que as pessoas têm que melhorar a sua mobilidade no trânsito e têm que ter essa segurança. Porque muitas famílias foram ceifadas e dizimadas por conta da má direção. Mas também, senhor presidente, no meio de maio, trabalha-se também a conscientização sobre o abuso infantil, o abuso sexual infantil e de crianças e adolescentes. E nós queremos lembrar aqui, senhor presidente, que muitas crianças estão sendo abusadas. Muitas das vezes esses abusadores estão próximos, estão próximos ali da família. E o mês de maio é tratado sobre essa campanha, que é uma campanha muito importante. E queremos pedir a você, papai, mamãe, a você, tio, que está próximo a essa criança quando ela sofre um abuso, ela dá sinais, ela mostra que está sendo abusada. Nós temos aí a rede de proteção, que tem trabalhado bastante, o CREAS. Temos também aí o Disque 100, que é onde você pode denunciar esses abusos. Temos também o Juizado da Infância e Juventude. Temos o Conselho Tutelar, que está trabalhando com essa proteção à criança e adolescente. Então, eu quero dizer a você, sociedade, se você vê que uma criança está sendo abusada, você que é vizinho, que se percebe isso, um parente, denuncie, procure o Conselho Tutelar, Disque 100, você pode fazer uma denúncia anônima, mas vamos proteger as nossas crianças. Sabemos que nesse período agora, infelizmente, as crianças não estão na escola, e infelizmente o índice de abuso aumentou e muito. Então vamos proteger as nossas crianças, porque as nossas crianças são o futuro do nosso país. E devolvo a palavra, senhor presidente, quero aí deixar mais uma vez. Proteja as nossas crianças, porque elas são muito importantes. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas. A todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, via internet. Satisfação estar aqui participando da sessão. Presidente, é inevitável não abordar aqui um assunto em que muitos servidores nos procuraram e nós todos sabemos decorrentes da reforma previdenciária da lei que foi aprovada em dezembro último. Aliás, uma lei que tem consequência à aprovação da reforma previdenciária a nível federal. E naquele momento eu já dizia, essa reforma previdenciária trazida a nível do Congresso Nacional, sob pretexto de corrigir distorções e privilégios, no meu ponto de vista, nada disso aconteceu. E acabou que impôs e, de certa forma, abriu a possibilidade dos estados e municípios revisarem suas previdências e, naturalmente, os municípios, muitos deles, a grande maioria com desequilíbrio previdenciário, acabou por ter que promover as correções, e no que diz respeito à ANAPES não foi diferente. Eu volto a dizer que sou contrário ao desconto dos inativos, que já contribuíram ao longo de sua trajetória na vida útil, ativa, e que infelizmente agora passam a contribuir também na vida como aposentados. Bom, esse é um posicionamento que os municípios acabaram meio que refém e estabeleceram a partir de agora será descontado. O que nós pretendemos é procurar o presidente do ISA para primeiro levantar todos os dados de valores arrecadados e quem sabe propor aí um estudo de revisão e de escalonamento de alíquotas. Porque na verdade a grande maioria que percebe entre mil, um salário mínimo, e R$6.000, que é praticamente o teto do INSS, eles ficaram com desconto de 14%, assim como os que ganham mais. O que acontece? Para quem ganha 10, 12, talvez 8 mil reais, o desconto de 14% é alto, sem dúvida, ele interfere, sim, logicamente, mas é muito mais impactante para quem ganha R$2.000, perder aí 200 e poucos reais na sua, no seu poder de compra, na sua renda mensal. Então nós vamos estar acompanhando, propondo ao presidente do ISA aí um estudo paralelo e lógico, nós entendemos a necessidade de conseguir resgatar o equilíbrio financeiro do ISA, mas é importante também que nós possamos estar quem sabe, revendo o escalonamento de alíquota e trabalhando propostas de amenizar, principalmente para quem ganha um valor menor de que 3, 4 salários mínimos, como alguns outros entes federativos assim fizeram. Então, de qualquer forma, fica o registro, e nós estaremos acompanhando através da Comissão do Servidor, estaremos solicitando todas as informações do ISA e também dos servidores em ativo, para que possamos ter mais dados e certamente propor a revisão e a, quem sabe, o escalonamento das alíquotas para amenizar, sobretudo, aqueles que ganham menos de 3 salários mínimos, menos de 4 salários mínimos, o valor das alíquotas estabelecidas. Tem um outro assunto a tratar, mas certamente no uso pela ordem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa do meu xará Fred Cacheta, ouvintes da Rádio Manchester, população napolina em geral. Presidente, o que me traz aqui nas falas hoje eu queria que, em nome do mercado imobiliário, agradecer o Zé Ronaldo. O Zé Ronaldo é coordenador de atendimento ao público da Enel. E o setor imobiliário vinha passando por muita dificuldade em questão da transferência da titularidade do proprietário para o inquilino. Você imagina, meu amigo Anderson, uma imobiliária que tem mais de 200, 300 imóveis na carteira de aluguel, ela fazia essa transferência por via de 0800, né? Então ele tinha imobiliária que ficava quase 12, 15 minutos para tentar fazer uma titularidade. E o Zé Ronaldo me colocou à disposição, teremos uma reunião ou na quinta ou na sexta com algumas imobiliárias. Ele vai disponibilizar ali um canal direto para essas imobiliárias fazerem esse serviço. Então, agradecer o Zé Ronaldo por essa disponibilidade também. Vou cobrar isso da Saneago também, estamos tendo muita dificuldade o que diz respeito a Saneago. Também, presidente, agradecer à Câmara dos Vereadores, em nome do presidente Leandro Ribeiro. No último mês tivemos aqui a Anápolis e a Vando Cresce Itinerante. Alguns anos atrás, tínhamos aqui em Anápolis a delegacia do Cresce, e hoje o Cresce criou uma van itinerante e leva serviços às cidades. E o Cresce esteve aqui em Anápolis, ficou o dia inteiro na Câmara dos Vereadores, levando vários serviços para os corretores de imóveis. Então, gostaria de te agradecer, presidente, em nome de todos os vereadores, e também já te solicitar também, já na sexta-feira, o Cresce Itinerante quer voltar a Anápolis. Estamos fazendo uma campanha de vacinação para os corretores de imóveis, que é o H1N1. Corretor de imóveis que quiser vacinar, procura o Dênio. O Dênio é o delegado do Cresce Anápolis. A vacina é subsidiada, o valor de R$ 90,00 para os corretores de imóveis. Então, presidente, eu queria te solicitar, o Cresce vai te mandar um ofício de forma oficial, mas é para usar aquele espaço da Câmara na sexta-feira, dia 7, das 9 da manhã até as 17 horas, para levar ali serviço para os corretores de imóveis e também a vacinação para os corretores de imóveis que queiram participar dessa vacinação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Frederico Godoy. De antemão, já está autorizado, Vossa Excelência e os demais colegas que quiserem usar aquele pátio, espaço, para fazer ações que trazem bem a nossa população. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia, presidente. Tu me escuta?
Bom dia. O áudio está claro.
Presidente, eu quero cumprimentar a casa na pessoa da vereadora Celiane, cumprimentar a imprensa e dizer que o motivo que me traz hoje aqui à tribuna da Câmara, mesmo que à distância, é a preocupação que eu tenho com relação a algumas notícias que são veiculadas na imprensa e que podem trazer muitos, mas muitos malefícios. Eu vou trazer dois assuntos aqui que foi veiculado com meias verdades e que confundem a população e traz um transtorno enorme a nível mundo e a nível da nossa cidade. O primeiro assunto foi sobre a decisão do ministro Lewandowski ontem, do STF, em que ele traz uma decisão a pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas que se estende ao país todo. E nessa decisão, ele, segundo alguns órgãos de imprensa, e aqui como é tão complicado e complexo quando se escreve errado ou com meias verdades. A CNN, por exemplo, noticiou: Lewandowski suspende vacinação prioritária de policiais e professores. No UOL, o ministro Lewandowski tira professores e policiais das prioridades. E complementa falando que o atraso na segunda dose pode ser considerada ao gestor como uma improbidade administrativa. Eu recebi várias mensagens sobre isso. E aqui eu quero mais uma vez esclarecer que o Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização, estabeleceu 29 grupos prioritários. O ministro Lewandowski não está tirando os professores e os policiais da prioridade. Ele suspendeu a antecipação. Nesse momento, a sequência que está sendo vacinada não são mais os idosos de 90, 80, 70, são os idosos de 60 anos ou mais, que no Brasil já atingiu 30% da vacinação, da cobertura. E o próximo grupo nessa lista dos 29, que já foi publicado lá atrás, o próximo grupo são as pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. Esse pessoal é que é a prioridade da vacinação. Não é antecipar professores e policiais. Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu faço parte da Secretaria de Segurança Pública. Eu sou polícia científica. Então, só esclarecendo, os professores não estão fora da prioridade, eles estão com prioridade. Eles não, a decisão do ministro foi contra a antecipação dessa prioridade. E o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica no dia 26 de abril último, orientando sobre a vacinação desse próximo grupo de prioridade, que são aquelas pessoas que têm comorbidades, os deficientes, e aqui uma novidade: as grávidas e puérperas, aquelas mulheres que acabaram de ganhar seu bebê e têm até 45 dias. Essas grávidas passam a ser a prioridade desse próximo grupo. Então, eu faço questão e fiz questão de trazer aqui essa preocupação com relação à comunicação. Isso é muito relevante. Dizer, então, aos professores, ao contrário do que foi dito aqui, o próprio prefeito Roberto Naves falou em abril, baseado nas orientações lá do CAIAB, da Secretaria Estadual, que os professores seriam vacinados em abril, depois agora em maio considerou fazer essa vacinação para as aulas começar no segundo semestre sem nenhum problema. Então a decisão do ministro Lewandowski atinge de pleno esse raciocínio. Os professores nesse momento não serão vacinados, podendo os gestores incorrer em improbidade administrativa se acontecer essa antecipação. E de acordo com a disponibilidade de doses, vai seguir a sequência da vacinação. A outra notícia também veiculada, e que aqui é meia verdade, e isso trouxe uma repercussão não só para a nossa cidade, mas algumas pessoas fora do país até conversou comigo sobre isso, sobre a notícia de que Anápolis tem um laboratório, que é a Vitamedic, que é a maior produtora de ivermectina, fabricante de ivermectina do Brasil. Essa empresa está aqui em Anápolis. E a notícia que aconteceu, que foi noticiada e que correu a imprensa, é que a justiça proibiu a fabricação do remédio ivermectina, dando uma conotação politizada para muitos, para outros não. Eu fiz questão de ir visitar pessoalmente a empresa e conversei com o diretor superintendente, que por sinal foi muito solícito e educado, o Jailton Batista, e ele me explicou que a produção de ivermectina continua normalmente. O que aconteceu é que a fábrica melhorou, capacitou mais ainda o seu parque de fabricação. E para haver a mudança de uma máquina menos potente para uma máquina mais potente, mais moderna, com a tecnologia melhor, essa transição tem que ser comunicada para a Anvisa e não tinha sido comunicado ainda. Mas eles já estavam organizando as documentações. E nesse ínterim, entre a transição de uma máquina menos potente para uma mais moderna, houve uma denúncia e a Anvisa foi lá e viu que de fato não estava de acordo com as regras e suspendeu não a produção do remédio, suspendeu a embalagem do remédio. Porque como é noticiado, dá a entender que lá em Anápolis tem um laboratório que produz uma medicação que é questionável no sentido de efeito, de será que tem ou não tem a porcentagem que deve ter da medicação. Então nada tem a ver com a medicação, mas sim com a embalagem que é colocada essa medicação. Por sinal, a fábrica continua produzindo a medicação. Então, ivermectina continua sendo produzida em Anápolis. Anápolis continua sendo a sede do laboratório que mais produz ivermectina no Brasil. Se isso é bom, se isso não é bom, se esse kit precoce funciona, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito do perigo das notícias veiculadas, trazendo um terremoto, uma avalanche de preocupações, de consequências secundárias a essas escritas e notícias que são divulgadas de maneira tendenciosas ou não, mas que traz muita confusão. Então, são essas duas considerações que eu fiz questão de trazer aqui sobre esses dois pontos e pedir a atenção à população quando ler essas notícias para buscar mais de uma fonte para não ter essa preocupação. Então, os professores e os policiais continuam sendo prioridades, mas estão listados lá de acordo com o grupo de vacinação publicado lá atrás do PNI, no 19º ao 22º, por sinal, depois da população carcerária. É assim que o PNI está divulgado, se é o correto, se não é o correto, essa é uma outra seara, mas eu só quis dizer nessa minha fala hoje pela manhã que existe dois esclarecimentos. Os professores não estão fora. Os professores, ao contrário do que o Caiado, do que o próprio prefeito Roberto Naves antecipou, de acordo com a orientação do secretário estadual, não serão vacinados agora porque tem outras prioridades, que são as pessoas que têm as comorbidades, e aqui a Secretaria de Estado de Saúde já disponibilizou um formulário ontem elencando o que são comorbidades, como vai ser provada essa comorbidade para a pessoa ter o direito, o acesso à vacinação. Já coloco aqui que, de acordo com a nota do Ministério da Saúde, na fase 1 vai contemplar todos, independente da idade, que tem síndrome de Down, que são renais crônicos, que estão fazendo hemodiálise, e as grávidas e puérperas, que estão tendo o drama de ter o seu bebê e, ao mesmo tempo, essa complicação da pandemia aí. São essas as minhas palavras. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes no nome do vereador Reamilton, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Eu queria somente destacar uma matéria veiculada no Jornal Popular. Nós sabemos que o governador Caiado, certo? O governo Caiado, tem enfrentado, esses dois anos, ele tem enfrentado um ajuste fiscal e um equilíbrio das contas públicas. E aí também tem feito um enfrentamento do Covid, da pandemia, né? E nós sabemos que esses dois anos foram um ano de preparação e nós estamos vendo agora informações importantes, notícias importantes de investimentos que serão feitos no estado de Goiás. E esse é o destaque que eu queria fazer para vocês aqui com relação a essa pasta, o Goinfra, né? Goiás vai investir mais de 1 bilhão em obras até o final de 2021. O governo do estado de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura, né, que é a, e Transporte, que é a Goinfra, executa o programa com frentes de serviços distribuídas em todas as regiões e a meta é reformar 1.000 quilômetros de asfalto com um novo padrão de engenharia e de qualidade. E implantar mais de 180 pontes e entregar boa parte da carteira de obras prioritárias do biênio 2021-2022. E o objetivo é entregar este ano ainda, 2021. É o dinheiro pago em impostos retornando de forma, em forma de benefícios para os contribuintes. É importante nós trazermos, repercutir isso daqui, nós trazermos para os moradores da cidade de Anápolis, porque nós aqui em Anápolis nós temos algumas obras represadas, algumas obras importantes que precisam ser realizadas. Hoje nós estamos vendo aqui o anúncio de melhorias, vai ser um investimento em infraestrutura. Serão realizados dentro de um programa aqui, ó, Goiás Movimento, dividido pela Goinfra, em eixos. Serão feitas pavimentações, duplicações, obras civis, sinalização, pontes e outros. Então, isso aqui está sendo destacado aqui pelo governador Caiado, obras importantes no estado de Goiás com relação à pavimentação asfáltica, com relação às GOs, com relação às rodovias GOs por todo o estado. Mas nós aqui na cidade de Anápolis, nós precisamos de algumas obras importantes que estão represadas há muito tempo. E nós vamos estar buscando junto ao presidente da Goinfra, Pedro Salles, nesse ano, quais serão os investimentos que serão feitos na cidade de Anápolis. O que, será feito? Por exemplo, essa duplicação do anel viário, que interliga ali o DAIA, a BR-060. Essa obra é uma obra represada. Nós precisamos de ver acontecendo na cidade de Anápolis essa obra. Tem um compromisso do Pedro que logo após a chuva essa obra iniciaria. Então nós vamos estar pedindo, solicitando ao Pedro que inicie essa obra com urgência. Nessa matéria aqui que nós estamos destacando, nós estamos enaltecendo, né, as ações do governo. Passou dois anos planejando. E agora, esse ano, o ano de 2021, é fundamental. Até porque o ano que vem é ano de eleição novamente, né? E nós precisamos de ver o quê? O reflexo do governo na cidade de Anápolis. Nós temos muitas coisas que precisam acontecer de fato. Que é até o aeroporto de cargas, né, a plataforma multimodal, o centro de convenções. Nós precisamos dessas realizações nesse ano de 2021. Nós vamos estar intensificando, vamos estar cobrando do nosso governador essa atenção para a cidade de Anápolis. Mas eu queria deixar aqui, parabenizar o governador, porque já são muitas obras entregues pelo estado de Goiás, principalmente obras relacionadas à pavimentação asfáltica.
Não. Ei, som. É, solicito o pastor que garanta os 5 minutos restantes do vereador João da Luz, por favor. Pode continuar, vereador João.
Obrigado, presidente. Quais são as obras,
uma parte, vereador,
já entregues pelo governador? Alguém pediu a parte? Vereador Alfredo Fred, Fred Godoy. Frederico Godoy.
Quase deu certo, vereador. Vereador João, aproveitar que você já está falando dessa obra do anel viário, todos sabem que em frente ao CRA ali tem tem 20 metros de asfalto que falta encontrar em frente ao CRA do anel viário. Eu não sei se é a obra da prefeitura, depois a gente poderia olhar com o líder do prefeito, ou se é uma obra do governo, que era da Codego e agora é Goinfra. E a Codego sempre está fazendo serviço ali no DAIA de reparo, e terminar aquele um pedacinho de asfalto que falta ali, e que está dando muito, muito, muito transtorno para a população ali, né? Um pedaço muito pequenininho, que eu acho que é...
Uma parte, depois, vereador. Rápido.
Vereador Frederico Godoy, você tem razão mesmo, eu passo por ali nesse trecho, realmente o trânsito ali é praticamente... por gentileza.
Vereador, em relação à fala do nosso nobre colega Frederico Godoy, já tem uma previsão de terminar, mas na realidade ele não vai ser o anel viário. O anel viário é um outro projeto, onde sai do DAIA, passa por cima e sai na Catarinense. Esse é um projeto da Codego. Na fala do senhor, vereador, essa semana, desde a semana passada, eu tenho passado ali muito pelo trevo da TCA, eu não sei se o senhor viu, aquelas árvores que tinha em volta ali, foram todas cortadas. Com isso aí, eu acho que a Triunfo, né, que toma conta, ela poderia alargar um pouco a pista ali, não sei se tem que indenizar um pouquinho a beira da TCA. E pudesse, vereador João, eu sei que o senhor também usa muito o trevo ali, o senhor está falando sobre infraestrutura, se a gente pudesse fazer essa conversa, eu até me coloco à disposição, para a gente tentar alargar ali uns 5, 6 metros, porque quem viesse do DAIA e entrasse para o Jardim Alvorada, já passava direto, não precisava nem de... é entrar no trevo, né? Então, é mais ou menos nessa fala que o senhor está falando aí. Obrigado.
Ok. Obrigado. Obrigado, vereador Domingos. As obras já entregues pelo governador Caiado. A nova etapa do Goiás em Movimento dá sequência às obras já promovidas em eixos estruturantes e prioritários, a exemplo das reformas de mais de 200 quilômetros de estradas entregues no primeiro trimestre deste ano. A revitalização da GO-213, Caldas Novas e de Rio Quente, e da GO-238, que liga Pirinópolis à Poste Abadia, da Abadiânia. Também foi resolvida uma demanda histórica com recapeamento de 3 quilômetros da GO-462, que liga Goiânia a Santo Antônio de Goiás, onde havia um problema crônico de buracos que apareciam em tempos chuvosos, reforçado pela falta de drenagem nos bairros. Nesse período, as equipes também focaram esforços no recapeamento da GO-222. Também foi entregue. É entre Anápolis e Nerópolis, essa GO que nós transitamos aqui para ir para Goiânia, ela foi totalmente revitalizada. Importante corredor até a GO-080, além de rota de escoamento da produção da indústria farmacêutica e do setor de alimentos, é um trajeto alternativo para Goiânia. Elas estiveram ainda na GO-330, entre Campo Limpo e Ouro Verde. Reformaram mais uma rodovia próxima de Anápolis, que está, essa obra ainda está em execução. Dentro do eixo de manutenção, o trabalho segue firme para a conclusão dos 1.000 quilômetros dos trechos reformados. No entorno do Distrito Federal, por exemplo, as máquinas estão concentradas no recapeamento de 46,45 quilômetros de rodovia, nos perímetros urbanos dos municípios de Formosa, Padre Bernardo, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental e Santo Antônio Descoberto, contabilizando melhorias realizadas nas GOs 116, 430, 230, 420, 534, 521, 225, com investimentos de mais de 11 milhões. Há frentes de serviços de recapeamento ainda na GO 164, em São Miguel do Araguaia, e a divisa de Goiás com Tocantins, na GO 230, entre Goianésia e a Vila São Propício. Na GO 422, de Aparecida do Rio Doce ao entroncamento com a GO 174, e na GO 333, de Rio Verde a Paraúna. Na GO 325, a Aratina, a Santa Helena, entre outros trechos. Então, o governador já entregou várias obras e até a conclusão de 2021 ele vai praticamente resolver a revitalizar e pavimentar o asfalto do estado de Goiás. Então, quero ressaltar e parabenizar as ações do governo Caiado, no sentido de dar soluções de obras represadas há muito tempo, há vários e vários anos, que os goianos aguardavam a reforma dessas GOs. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar os nobres pares nessa manhã, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui da Câmara Municipal, na pessoa da jornalista Fernanda. E cumprimentar a população que nos acompanha aqui pelos meios de comunicação. Quero aqui iniciar minha fala parabenizando a vereadora Thaís pela conquista dessa compensação ambiental para a reforma, ou até a construção, que eu acho ali algo do zero, né, que vai ser feito ali, para que possam ser colocados animais de grande porte ali na região do Recanto do Sol, e realmente é uma demanda que Anápolis precisa bastante, vereadora. Parabéns por essa indicação, e eu me lembro que em 2018, quando eu era secretário de meio ambiente, nós também conseguimos algo que não havia no município, que era o caminhão para o recolhimento desses animais. Houve até um fato polêmico de um cavalo que estava perdido aí na rodovia e não tinha determinado na cidade quem faria o recolhimento desse animal, para onde ele iria, qual era a equipe, e nós conseguimos resolver essa situação. Porém, o local onde são levados animais de grande porte é totalmente desestruturado. E com a medida de vossa senhoria, é mais um problema que estamos aí prestes a ser sanados aqui no município de Anápolis. Parabéns por essa atitude. Senhor presidente, também, senhorita presidente em exercício, Andréia Rezende, e também tem a ver com esse segundo assunto, que é com relação à audiência pública que íamos ter hoje lá no Parque Ipiranga, para tratar dos loteamentos de chácaras. E essa audiência ela foi adiada para o dia 19 de maio, devido ao grande número de inscrições. Isso mostra, vereador João da Luz, o interesse da população com relação a esse assunto. Vereador Fred Godoy também é bastante interessado nessa situação. Então, devido ao grande número de inscrições, a audiência foi adiada. Agora, o que me deixa triste, vereador João da Luz, vereador Fred Godoy, é porque a vereadora Andréia, eu não sei se mais algum outro vereador, talvez o vereador Alex, nós pedimos para que essa audiência fosse feita em um horário que não coincidisse com o horário da sessão, porque os vereadores têm interesse em participar. O vereador Lisier, eu tenho certeza, Reamilton, todos os vereadores têm interesse em participar. Aí eles adiaram essa reunião de hoje para o dia 19 de maio, mantendo o horário das 9 horas, numa quarta-feira, horário de sessão. Então eu entendo isso aí que é um desrespeito com essa Casa de Leis, é um desrespeito com os vereadores. Sabemos que o projeto virá para a Câmara e que nós podemos fazer novas audiências, inclusive apresentar emendas no projeto. Mas quanto mais discutirmos antecipadamente, quando o projeto chegar na Câmara, mais rapidamente ele vai tramitar.
Então eu quero aqui lamentar
uma parte, vereador,
esse fato do secretário ter transferido a audiência, não por ter transferido, mas por ter colocado numa quarta-feira em horário de sessão aqui na Câmara Municipal, não ouvindo o nosso clamor. E a vereadora André, inclusive, me disse que ligou pessoalmente para o secretário e ele falou que não haveria possibilidade de adiamento, por causa de toda a burocracia de publicação de diário oficial. Mas agora que houve a necessidade de transferir, poderia ter prestigiado essa Casa de Leis.
A parte
do vereador Frederico Godoy. Vereador Anderson, só mesmo para pôr à disposição a casa, a CIA, nós temos lá um auditório para 100 pessoas, podemos lá pôr tranquilamente umas 30 pessoas, que vai dar um distanciamento grande, né? Eu acho que se talvez for essa dificuldade de ter local para se fazer essa audiência, o senhor, como presidente da Comissão de Urbanismo, leva essa sugestão ao secretário. Podemos usar o auditório da CIA. Mas peça a ele para mudar a data. Eu liguei pessoalmente também para ele, no dia que estávamos tendo uma reunião com a comissão do Sinduscom Anápolis. Você sabe que o Sinduscom está se movimentando, assim como o setor imobiliário. Contrataram um professor urbanista que vai mostrar os prós e os contras desse projeto de lei. E eu pedi essa mudança justamente para nós, vereadores, participar. Em prontidão, o secretário não pôde mudar e agora mudou a data depois do mesmo horário da Câmara. Então, leve essa sugestão. Se precisar usar o auditório da CIA, está aberto lá, um auditório grande, cabe 100 pessoas, a gente consegue pôr 30 pessoas lá com total distanciamento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Inclusive, aproveitando a fala de Vossa Senhoria, há males que vêm para bem. Nós teremos agora marcado, né, solicitou a mim como presidente da Comissão de Urbanismo, e uma agenda para na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, que 9 horas nós teremos com a equipe da regularização fundiária, e às 11 horas da manhã, a CIA, com profissionais gabaritados, vão apresentar sugestões para alteração dessa lei de loteamento de chácaras. Então, nós poderemos então ter essa reunião sexta-feira, 11 horas, e quando tiver audiência pública da Prefeitura, nós já poderemos ali apresentar algumas ideias que, porventura, achamos necessária que seja mudada na lei de parcelamento do solo. A vereadora André, acho que pediu uma parte também.
Só para esclarecer, eu não falei com o secretário, eu falei pessoalmente com o diretor de fiscalização falso, alertando dessa questão. Já foi publicado no Diário Oficial?
Eu acho que ainda não. Eu recebi um aviso de WhatsApp ontem à noite dizendo do adiamento. Provavelmente eles devem publicar hoje para dar os 15 dias. Hoje em dia, dia 3, como será dia 19, então eles estão dentro do prazo ainda de publicar. Essa semana deve ser publicado.
É porque o vereador Ederson tem muito contato e está desenvolvendo um brilhante trabalho na Comissão de Urbanismo, a qual faz parte. Talvez ainda dá tempo para a gente colocar na quinta-feira, no dia 20, não publicando, dá os 15 dias tranquilos, né? Muito obrigado.
Vou fazer essa solicitação, sim, vereadora. Isso é muito bom mesmo. Não foi publicado, nós vamos fazer essa solicitação. Senhorita Presidente, em exercício, então eu passo aqui para mais dois assuntos, que são dois projetos de leis nossos que estão tramitando aqui nessa casa. Um projeto deu entrada ontem, que ele regulamenta, né, é um projeto que estabelece parâmetros para o funcionamento, vereador Reamilton, das comunidades terapêuticas. Hoje em Anápolis há uma grande confusão. O que é comunidade terapêutica e o que é uma clínica de reabilitação? O que é... Quem é que pode fazer uma internação voluntária, não é nem internação, um acolhimento voluntário, é o termo correto, e quem pode fazer uma internação involuntária? E conversando com o Ministério Público e Vigilância Sanitária, o que nos passaram é que Anápolis, legalmente, não tem nenhuma clínica de reabilitação legalmente constituída. E que existem alguns outros termos, como clínica de reabilitação. Em Anápolis não existe. A única unidade hospitalar, vereador Frederico Cacheta, que existe para internação involuntária em Anápolis é o Hospital de Psiquiatria. Isso legalmente estabelecido. Então, nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público, eu sou membro do COMPOD, Conselho Municipal de Polícia Pública sobre Drogas, estamos trabalhando para que nós possamos estabelecer duas leis aqui no município de Anápolis, uma estabelecendo parâmetros para as comunidades terapêuticas que fazem o acolhimento voluntário, e outra para as clínicas especializadas que fazem a internação involuntária. E aí nós vamos evitar, vereador Hamilton, um grande problema. O vereador João da Luz, que é muito ligado, também membro do COMPOD, ao terceiro setor, que é os aventureiros, vereador João da Luz, que vêm de fora para a cidade de Anápolis e abrem clínicas ou comunidades clandestinas, sem nenhuma regra, e quando se descobre, através de denúncias, a instalação dessas clínicas ou comunidades clandestinas, o estrago está feito. Então nós estamos aqui e temos uma grande oportunidade nessa Casa de Leis de estabelecer os parâmetros, tanto para as comunidades terapêuticas, quanto para as clínicas especializadas, para que nós possamos afastar os aventureiros da nossa cidade e valorizar aqueles que trabalham seriamente, vereadora Cleide. Existem muitos profissionais, seja de assistência social, seja da área da saúde, que trabalham sério na cidade de Anápolis há muitos anos e que querem que essa separação aconteça, de separar o joio do trigo, e aqueles que trabalham corretamente, que eles possam ter o seu trabalho valorizado. Inclusive existem convênios do município com comunidades terapêuticas, e nós vamos trabalhar para isso nessa Casa de Leis. Então demos entrada nesse primeiro projeto e vamos dar entrada em breve da clínica especializada. Tem entrada também um outro projeto hoje, aqui nessa Casa de Leis, que é um projeto que nós copiamos de Brasília. Brasília já é lei. E nós pegamos e copiamos exatamente como tem funcionado no Distrito Federal, que é um projeto que estabelece obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais em geral, para disponibilizarem gratuitamente as suas instalações sanitárias para os garis e profissionais da limpeza no município de Anápolis. Então eu acho que essa é uma questão até educativa e humanitária e social, porque os profissionais da limpeza, eles andam, os varredores, por exemplo, os garis, estão andando a cidade toda, e aonde é que deu a vontade ali de fazer uma necessidade fisiológica, aonde é que ele vai fazer? Então, nós estamos apresentando esse projeto, o projeto vai passar pelas comissões, sei que é um projeto que é um pouco polêmico e pode haver algum tipo de resistência, mas a Câmara Municipal está aqui para isso, que nas comissões, se precisar haver algum tipo de ajuste, possamos ajustar o projeto, mas eu creio que é um projeto que vai beneficiar uma classe extremamente importante do nosso município, que são os garis, varredores e os profissionais da limpeza urbana em geral. Senhorita Presidente em exercício, agradeço a concessão da palavra e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Agora passa a palavra para o quarto orador, Hamilton Spindler, já, ainda no grande expediente.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres pares, quero cumprimentar aqui a nossa companheira de partido, Cleide Lário, representando aqui a mesa diretora, quero cumprimentar o meu amigo Rubens, também cumprimentando toda a comunicação, a todos os ouvintes, telespectadores da TV Câmara, enfim, a todos que acompanhem essa Casa de Lei através das mídias sociais e através da radiofonia e da comunicação em geral. Bom, eu quero aproveitar esse tempo para fazer uma leitura aqui da terceira nota pública do Partido Republicanos. Em virtude de acontecimento específico em nossa cidade, versando sobre o uso das calçadas por toda a sociedade, conclui-se pela necessidade de debatermos acerca da acessibilidade. Haja visto o aumento da informalidade laboral que se materializa na multiplicação de comerciantes nas ruas. Em consequência, o pensamento de toda a executiva municipal do Republicanos esteve focado nos acontecimentos da rua Engenheiro Portela, os quais trataram do dia a dia sobre o uso das calçadas em Anápolis. Preservar o direito do pedestre é uma necessidade premente, em especial, o direito daqueles que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Dessa forma, com o intuito de transformar nossa cidade em uma cidade próspera, acolhedora e principalmente inclusiva. A mobilidade torna-se um desafio e tema que deve ser debatido com toda a sociedade. Com base nos princípios da democracia e nos direitos constitucionalmente protegidos, cumpre-se ressaltar que este debate deve acontecer, sem prescindir da importância do trabalho e da renda para todo cidadão que busca o comércio de rua como seu sustento e de sua família. Com esse objetivo, o Partido Republicano, em consonância à iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, de forma independente, foi às ruas Engenheiro Portela e General Joaquim Inácio realizar pesquisa com cidadão que estão diretamente ligados ao tema. O episódio nos alertou para a necessidade do debate de ações, estrategicamente e multidisciplinares, em consequência dos seguintes pontos. A pessoa com deficiência que apontou precariedade das calçadas. O comerciante formal que considera a competição desleal, mas defende o espaço para o comerciante de rua. O comerciante de rua que trocaria o que faz por um trabalho de carteira assinada. E o comerciante de rua que tem uma profissão técnica, mas que neste momento não tem acesso ao mercado de trabalho anapolino. Pelo exposto, o Republicanos, preocupado com o desenvolvimento de nossa cidade e atento ao cotidiano dos anapolinos, convoca a sociedade anapolina a engajar-se no debate, no exercício da sua cidadania, a fim de buscar uma solução e medidas alternativas que possa contribuir com o bem-estar de todos. Que Deus abençoe a todos, executiva do Republicano. 4 de maio de 2021, e o nosso endereço fica na Avenida Mato Grosso 299. Bom, pessoal, iniciou-se a fala do grande expediente hoje, nosso companheiro Dr. Zé Fernandes. E quando ele falava, na sua hora, ele falava de uma situação que fere os pilares da comunicação, a parcialidade. Outro dia atrás, como representante da pessoa com deficiência no nosso município, que foi a bandeira que propus lutar na minha campanha eleitoral, e chegando dentro da casa não mudei a minha bandeira, não estou beliscando bandeira de ninguém. Essa é a minha bandeira, a pessoa com autismo e outras deficiências. Tendo em vista também da minha representação do Projeto Ucrana, que é a União dos Comerciantes e Moradores Regionais de Anápolis, sei de fato o que acontece na informalidade. Fui ambulante vários anos. Na minha adolescência, tendo como a minha profissão de ofício, naquela época, a guarda mirim, eu tinha o meu contraturno dentro do terminal urbano de Anápolis, vendas de balinhas, vendas de chiclete, vendas de sorvete italiano, dentro do terminal urbano. Sei de fato a realidade de quem vive e que defende o pão na mesa desta forma. Dr. Zé Fernandes fala da meia-verdade da mídia. E aconteceu um evento no que eu fui desprovido, né, eu e minha família, como de fato nós acontece, já é rotineiro, eu e minha família, fazer conscientização no nosso município, buscar entender a outras partes e levar a nossa demanda, que é a pessoa com deficiência, a mobilidade reduzida, o autista, o cadeirante. E quando nós estávamos, eu tinha feito o convite, e na verdade dia 23 de fevereiro deste ano corrente, eu levantei aqui nessa casa essa bandeira, quando eu falava das três leis do pedestre no nosso município. Chamei a esse tema, e quando nós estávamos tranquilamente, né, tinha esperado a nomeação do diretor da postura, que hoje está na direção da postura, o doutor Serleis Araújo, que é irmão do meu amigo Sargento Araújo, que fomos guarda mirim, Sargento de Leis Araújo, e o Serleis Araújo, que fomos guarda mirim junto, né, o diretor da postura, que é o Serleis, que é do Partido Verde, e nós estávamos ali esperando a nomeação desse diretor, para nós irmos em Inhoque conhecer de fato
uma parte,
o que estava acontecendo na nossa cidade.
Vereador Hamilton, uma parte.
Só um minutinho. E quando nós estávamos em Inhoque conhecendo, encontramos dois fiscais da postura. Naquele bate-papo, quando nós chegamos perto de um dos trabalhadores, ele começou a clamar: ó, você disse que não via aqui, essa situação e outra. E aí falou: ó, eu te dei dinheiro e assim, essa coisa aqui. Na verdade, quando houve de fato, né, o embate, né, foram de fatos para algumas agressões físicas. E o que eu quero informar para a comunidade napolina, para a sociedade napolina, que o vereador Hamilton Espíndola, ele não foi para arrancar da mesa o pão daquele indivíduo. Ele foi, que está protocolado, que eu encaminhei para a postura, trazendo uma situação de fazer uma faixa, ou seja, uma saxonada na calçada, para trazer uma linha linear, para que o ambulante não ocupasse o espaço do cadeirante, para que o ambulante não ocupasse o espaço da pessoa com deficiência visual, para que o ambulante não ocupasse o espaço da pessoa com mobilidade reduzida e que pudesse trafegar, e não jamais aquele que tem legalidade de poder trabalhar esse trabalho dentro do centro do quadrilátero central do município, ser tirado a ele a oportunidade de trabalho. Jamais, jamais, jamais eu faria isso, tendo, né, essa história, minha vida e a minha experiência de vida. Agora, o que eu quero trazer, está tudo protocolado, está tudo documentado, que jamais eu faria isso. Respeito o ambulante, respeito qualquer classe de pessoa. Apenas precisamos trazer o diálogo de que aonde termina o seu direito, começa o meu. Aonde termina o meu, começa o seu. E nós precisamos trazer notoriedade, de fato, que em Anápolis está impossível a pessoa com deficiência visual. Quando eu trouxe aqui em 23 de abril, ou em 23 de fevereiro, o relato, por que que eu trouxe aqui a essa casa? Um amigo meu me procurou, o Zezinho, que é deficiente visual. Ele estava andando naquela, no centro, e quando ele esbarrou a bengala numa senhora, e quando a bengala atingiu a parte superior da perna, o esposo dela veio de porrada nele e machucou ele. Agora você entende a dificuldade. Por isso, vereador João da Luz, me peço desculpa, mas infelizmente. Por isso, nós trouxemos esse tema pela pessoa com deficiência nessa casa. E jamais desrespeitar o trabalho de qualquer pessoa. Jamais, jamais. Né? O portal que publicou essa matéria, tentei entrar em contato, mas não me deu voz. Infelizmente. Parcialidade ferindo os pilares da comunicação. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Registrando a presença em plenário do assessor do prefeito Roberto Naves, senhor Henrique Morgantini, pai do nosso saudoso, senhor Henrique, que se faz aqui presente nesta sessão ordinária na manhã de hoje.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui na tribuna. Bom dia a você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, a você que está acompanhando a sessão pelo YouTube. Presidente, antes de entrar na minha fala, o vereador João da Luz tinha pedido uma parte, mas o vereador Hamilton não teve tempo. Eu quero ceder uma parte ao vereador João da Luz antes de começar a minha fala.
Obrigado, vereador Domingos. Eu quero só... Eu queria ter participado da fala do doutor José Fernandes, que ele foi muito feliz. E o Hamilton também trouxe, né, repercutiu a fala com relação à responsabilidade da imprensa, dos meios de comunicação, das notícias. Por exemplo, nós agora, os vereadores, nós temos que agir também, viu, professor Alex? Nós temos que agir como investigadores também. Nós temos que estar indo em loco para investigar as notícias que são veiculadas pelas redes sociais, até às vezes por alguns canais de imprensa que não têm a responsabilidade da imparcialidade da informação, né? Que é o caso dessa Vitamed, ela é a empresa que fabrica ivermectina. Eles falaram que a empresa foi fechada pelo motivo da fabricação da ivermectina. O Brasil, a notícia, ela se espalhou pelo Brasil afora, criando uma fake news que essa empresa fabrica um remédio que não tem eficácia comprovada com relação ao Covid-19. Ou seja, a informação não tem nada a ver, o embargo que a empresa sofreu não tem nada a ver com relação à fabricação desse remédio importante que é a ivermectina. Obrigado, Domingos de Paula. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Engraçado, né? Às vezes, a pessoa está em casa assistindo Fantástico, aí vê uma matéria, depois no dia quer discutir. Ou senão fica vendo o Jornal Nacional o que é que passa, depois quer discutir.
Rapaz, vereador Domingos. 10 segundos.
Tá, mas eu quero discutir o local, né? Qual que é a função do vereador no município. Pois não,
Zé. Só a fala do João da Luz, a Vita Médica é do senhor Zé Alves, ele é diretor da CIA. E ele em Goiás, ele é dono do grupo Coca-Cola. Então você imagina quantos empregos, ele tem uma faculdade em Goiânia, quantos empregos esse senhor gera e fazendo fake news com o nome da empresa dele. Então eu acho que a fala tanto do vereador João quanto do vereador Zé Fernandes é muito salutar, né? Vendendo fake news com um empresário que gera muitos empregos para a cidade de Anápolis e para Goiás.
E é uma das primeiras indústrias farmacêuticas destruídas ali no DAIA. Presidente, novos colegas, eu quero usar o meu espaço da tribuna aqui para poder falar em cima da fala do vereador Hamilton. Dizer ao senhor que o gerente de postura, com a determinação do prefeito Roberto e outros que ele esteve, iniciou um estudo, não agora, mas esse estudo ele foi temporariamente paralisado pelo combate à Covid, né, que já estende há quase 2 anos, para poder tentar resolver de uma vez por toda aquele trabalho ali no centro da cidade dos ambulantes. Não tirando os ambulantes do centro, e sim organizando a situação. Temos informações que algumas pessoas têm 4, 5, 6 bancas ali no centro. E aquele episódio ao qual o senhor testemunhou junto com o gerente de postura, Sirleis Araújo, na realidade, tanto faz o senhor como gerente de postura, foi ali no centro para poder olhar e fazer um estudo. Hora nenhuma vocês foram ali para poder tentar tirar algum ambulante de algum lugar. Foi apenas para poder olhar a respeito daquilo até que o senhor trouxe aqui, que é a respeito da sensibilidade. Mas ao chegar lá, igual o senhor falou, vocês começaram a ser indagado, né, por uma pessoa, pensando que tinha ido lá para poder fiscalizar, né? E quando foi falado, o senhor até começou a falar aqui, mas depois o senhor não terminou, que tinha fiscal aonde poderia ter levado vantagem em relação a alguns ambulantes ali, o gerente de postura fez o correto, que foi ligar para a polícia, né, se eu não me engano a polícia foi lá, para poder apurar esses fatos. E ao chegar no local, foi detectado que aquelas mercadorias que estavam ali, sequer tinha nota fiscal. Sequer tinha nota fiscal. Então, quem recolheu aquela mercadoria foi a polícia. E depois deixou lá na postura, à disposição do comerciante para poder buscar. Basta ele chegar lá com a nota fiscal da mercadoria e pegar a sua mercadoria. Ou eu estou errado, vereador Hamilton?
Vai, vereador.
Uma parte ao senhor.
Bom, com certeza essa é a verdade, né, devido às agressões que houve, né, do trabalhador contra o fiscal, foi chamado a Corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás para que pudesse, né, intervir nessa situação. Chegando a Polícia Militar no local, observou que toda a mercadoria não tinha nota fiscal. Os dois foram encaminhados para o DP devido às agressões e à falta da nota fiscal. Só que chegando lá, nenhum dos dois quis representar. Então, o que eu propus nessa manhã, na minha fala, foi fazendo também, né, usando o uso da fala do doutor Zé Fernandes, sobre a imparcialidade da mídia, né, onde, né, notificou nas redes sociais que o vereador foi lá para fazer isso, e na verdade não foi. Então, assim, o que nós defendemos? O que é legal, né, tá legalidade, tem legalidade, tem nota fiscal, vamos trabalhar, né, mas vamos respeitar também, né, o espaço da pessoa com deficiência.
Mas deveria ter feito. Se alguém te acusa de alguma coisa, tem que provar. O fiscal teria que ter representado contra aquele comerciante, sim, vereador Delcimar. Porque o fiscal, além de ser fiscal do município, ele representa a cidade de Anápolis. Inclusive, recentemente, esteve lá na Câmara o gerente de postura, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Aonde que apresentou, vereador Alex, uma ideia de cadastramento de todas aquelas bancas ali do centro. De que forma? Cadastrar no nome da pessoa e numerar a banca. Por exemplo, Rua General Joaquim Nasso, estou só citando um exemplo aqui. Se tem 30 bancas, é de 1 ao 30. E quem é o proprietário daquela? Tem que ter o nome, o cadastro certinho. Porque hoje, o que acontece? Vem muita gente de fora, de outra cidade, chega aqui de manhã e monta uma banca. E chega à tarde, o cara desmonta a banca e vai embora.
Boa parte, vereador.
Nós precisamos, sim, de regularizar isso. E o prefeito Roberto já determinou um estudo para poder fazer isso. Uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Eu concordo com Vossa Excelência, vereador. Realmente, tem ambulante ali, tem muito tempo que está ali, tem autorização, e tem muitos que vêm de fora, né, e com oportunismo, né, coloca uma banquinha ali, atrapalhando os outros que estão ali há muitos anos. E eu tenho certeza absoluta que o gerente de postura, né, divisão de postura, o Serles, é uma pessoa competente, está fazendo um trabalho brilhante. Eu encontrei muitas pessoas que têm banca ali no centro, que parabenizou, né, o trabalho, né, da divisão de postura, e realmente o senhor está com a razão. O Serles é uma pessoa muito competente, né, uma pessoa melhor indicada que o prefeito tomou para colocar ali. E era essa minha fala para concordar com o senhor aí, realmente está de parabéns. Viu?
Obrigado, vereador. Eu quero dizer a você que está aí no centro, que tem uma banquinha que está trabalhando, todos aqui é a favor que desde que você seja cadastrado e esteja trabalhando dentro da legalidade, nós somos a favor de você, sim, readequar e ficar aí no seu local. Mas você que está aí, você também sabe do tanto de irregularidade que aí tem. E muito. Eu estive fora do país. Se você ver como é que a gente é tratado lá, você tem que ter documentação, você é perseguido. Aqui não, aqui a pessoa trabalha livremente. Agora, trabalhar irregular ainda e acusar um funcionário do município que está pegando propina, isso está errado. E tem que apurar isso aí. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras presentes na sessão ordinária, inclusive os vereadores que estão em sistema remoto, comentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento dos trabalhos, cumprimentar toda a imprensa que cobre mais uma vez a sessão ordinária, a todos os telespectadores que estão nos assistindo através do nosso YouTube. Prazer muito grande estar falando com vocês. Eu nem ia usar a tribuna, senhor presidente, mas diante da palavra trazida aqui pelo vereador João e a interferência do vereador Frederico Godoy no que diz respeito à questão do anel viário do DAIA. E aí eu quero aproveitar, além de falar do anel viário do DAIA, eu quero falar também de um assunto muito importante, que é a falta de vacinas. O vereador Frederico Godoy está correto. Nós temos o costume, presidente, aqui nessa casa, de acomodarmos em situações que nós não devemos nos acomodar. E eu quero iniciar a minha fala falando do atropelo que aconteceu no investimento feito em Anápolis, na Avenida Brasil, na construção de 3 viadutos. Que eu, enquanto vereador, o vereador Jean está em sistema remoto, sabe o que eu estou dizendo, nós dois fomos contra esse projeto, não porque o projeto não era importante, absolutamente, o projeto é muito importante. Agora, ele só era importante se ele tivesse ter sido feito preocupado com o gargalo que ele ia inventar. E nós falamos naquela época que esse trabalho feito na Avenida Brasil iria trazer um transtorno muito grande, que hoje é discussão nessa casa o tempo inteiro, que é o quê? É o viaduto do Recanto do Sol, que teve como consequência maior os 3 viadutos feitos na Avenida Brasil. Por quê? Porque onde tinha 3 ou 4 semáforos, deixou de ter. Significa que o tempo do veículo entre a Alto Oeste até no viaduto daí diminui. Se diminui, a aglomeração é maior. E ninguém, até hoje, tem preocupado com essa questão. Nós vamos agora para um outro problema. O vereador Frederico falou do complemento do asfalto. Eu vou mais adiante. Esses governos estaduais e federais têm que ter mais respeito com os municípios. O governador Ronaldo Caiado já está quase no fim do mandato. Esse problema do anel viário é do tempo do Marconi. Passou pelo Zé Hélito. Caiu no colo do Caiado. E eu acho que vai resolver no colo de outro governador. Se nós liberarmos o anel viário do DAE, que tem que liberar, e não resolvemos o gargalo do trevo de Brasília, aonde nós vamos chegar? Porque quando liberar lá, o fluxo vai aumentar. Hoje, já é um caos lá. O Alex foi do CMTT, sabe o que eu estou dizendo? Se você passar ali, ou melhor, eu recomendo, povo de Anápolis, não passe no trevo de Brasília por volta das 18 horas. Você vai passar raiva lá. Ao invés de passar lá, você vai passar raiva lá. E aí nós vamos levar o problema do anel viário do DAE para lá. Caminhões vão usar muito aquela questão lá. O que que vai acontecer no trevo de Brasília? É uns projetos manco, sem braço, sem perna. E nós, enquanto legislador, temos que apontar isso. Vereador Lisier, o senhor é engenheiro, sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui há quanto tempo debatendo e falando de solução do viaduto do Recanto Sol? Eu tenho, vou para o terceiro mandato. Antes de eu ser vereador, essa história já existia. Sempre tem um problema, um tropeço, tem uma pedra no caminho. E aí, ó, parece que a coisa mais maravilhosa do mundo é quando aparece uma pedra no caminho. Porque ninguém quer empurrar ela do lado. Tem sim, vereador Fred, você tem razão. É uma obrazinha desse tamanhozinho, uma obra medíocre, que ninguém consegue terminar. Uma vergonha para o estado de Goiás. Agora nós vamos aí, prefeito se distorcendo, se reinventando para resolver o problema da travessia ali do Recanto Sol. Aí quando chega no DENIT, quando chega no governo federal, a coisa trava. Trava. Aí entra o Ministério Público, entra o caralho de asa e nada acontece. Nada acontece, está desse jeito. E nós vamos ficar aqui calado? Nós vamos ficar aqui mendigando, vereador Frederico, o complemento de meio metro de asfalto? Olha só! Enquanto, na verdade, a incompetência e o descaso é muito maior. Muito maior. E nós estamos aqui cobrando meio metro de asfalto. Ô Coifa, ô governador do estado, nós estamos sim na pandemia. Nós estamos na pandemia. Mas nós não podemos parar o país. Não podemos parar o estado. A nossa cidade. Está pedindo favor, não. Está pedindo, olha, termina o que vocês começaram e não terminaram. Quiser fazer mais nada, precisa fazer, não. Mas faça bem feito. Faça para resolver o problema. Eu acho uma vergonha. Eu acho, vereador Leandro. E o senhor, inclusive, ainda tem que agradecer ao vereador Leandro ainda, quando foi secretário de Desenvolvimento Econômico, lutou para destravar o negócio. Infelizmente, o vereador Leandro deixou a secretaria. Mas nós temos que cobrar, nós temos que apontar os erros, independentemente da ferida de quem vai bater. É ou não é uma vergonha aquele anel viário do DAE?
A parte, Jaco.
Uma parte...
Uma parte, vereador.
Vereador... Lisier.
É, duas situações, vereador. É, com relação ao Recanto do Sol, ali a gente sabe que tem que ser tomada iniciativa, o vereador Edson já falou sobre o assunto aí, mas a questão é a seguinte, momentaneamente, o objetivo é estudar o fluxo. Em Brasília, nós temos várias situações assim, na hora de pico, o fluxo é unidirecional. Pode se desenvolver alguma coisa no viaduto do DAE até que se criem soluções definitivas. Entendeu? O fluxo é para lá, então vamos priorizar o fluxo para lá, parar com a rotatória. O cara tem que ir lá embaixo, voltar no centro para poder fazer... Isso tem que ser estudado por quem entende do assunto. Mas é uma sugestão que eu já fiz. Agora, não se sabe se ali é do município ou é federal, é DENIT. É complicada a situação. E o que você está falando do anel viário, quando eu passei lá, isso já há uns 3 anos, eu fui um dos que levantou esse problema aqui. Eu falei, ó, mas não é possível que esse viaduto... Eu sempre pensei que ele ia lá para a Catarinense, lá para frente. Quando eu fiquei sabendo que ia ali, fui até o DAE, me confirmaram, não, é lá mesmo. E você tem toda a razão, você tem toda a razão. Nós temos, pode falar que aqui dentro tem gente contra também. Então isso aí, agora a gente tem o grupo de empresários lá do DAE, que até investiu R$70 mil para poder modificar o projeto e resolver algumas coisas. Só contribuindo com a sua palavra, vereador Jacques. Mas esse tipo de estudo tem que ser feito.
Vereador Fred.
Vereador Jacques, só lembrando aqui que essa luta ali daquele anel viário, falta 1,5 km, a gente não pode esquecer aqui que foi uma luta do ex-vereador Divino Cavaleiro aqui nessa casa, da campanha dele. Os trabalhadores ali faltam 1,5 km. Eu estava na gerência do DAIA quando aquele projeto começou a fazer, depois passou para a Goinfra e agora, como diz o nosso amigo, nosso vereador Lisier, Os empresários do DAIA fizeram uma vaquinha e doaram 60 mil um projeto para terminar aquela obra, que é uma obra que não acaba mais. Então, eu acho que a gente deveria levantar essa bandeira, até mesmo em honra ao ex-vereador Divino Cavaleiro.
Eu acho, vereador Fred, vereador Leandro, eu acho que nós temos que começar a cobrar isso um pouco mais aqui na casa. Porque é responsabilidade nossa. A população de Anápolis acredita em nós. Claro que não é obrigação nossa fazer aquele... Mas é obrigação nossa cobrar. E aí, eu não sou engenheiro. Né? Minha formação é outra. Mas eu, pelo que eu entendo pouco de engenharia, viaduto foi, nasceu da ideia para desafogar o trânsito. Os viadutos de Anápolis, quando eles existiram, passaram a existir, eles criaram um constrangimento no trânsito. Eu não entendo isso. Tá? É meio confuso.
A parte, vereador.
Acabou o tempo, João. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Só para corroborar com Vossa Excelência, quando eu estive na Secretaria de Desenvolvimento, aquela obra ela era de autoria da Codego. E hoje ela é da Goinfra. E naquele momento o que a gente pôde fazer para ajudar foi liberar para que os moradores ali do Boa Esperança pudessem trafegar ali, mesmo sem os guarda-reis, mesmo sem toda a sinalização, devido ao sufoco, né, e constrangimento que eles passavam na estrada de terra para ir até o residencial. Então realmente falta um pouco de sensibilidade do governo na finalização desse anel viário. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia, registrando a presença em plenário da presidente do Progressistas, minha amiga Edna Mendes. Seja bem-vinda aqui. Edna faz um excelente trabalho à frente dos progressistas, guerreira, lutadora, principalmente na causa feminina. Seja bem-vinda.
Um abraço, Edna. É uma parceira, né? Fazendo verificação do quórum, presidente. Vereador Alex Martins, vereador Andréa, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador companheiro João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador Reamilton, vereadora Celiane, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Vereador Jean também.
Vereador Jean Carlos foi citado.
Ah, então desculpa, eu não ouvi.
Inclusive, está inscrito aqui pela liderança do Democratas. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e já passo a palavra a Vossa Excelência, vereador Jean Carlos, pela liderança do Democratas.
Ah, desculpa, presidente, eu passei desapercebido aqui na conferência do quórum. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui, especialmente dos moradores do Somerville e também da colega vereadora Thaís. No final de 2018, eu estive em algumas visitas pelo bairro Somerville. E lá eu conheci o seu João, conhecido como Paraíba, que mora de frente à rotatória principal, à área pública principal da entrada do Somerville. E ele me fez um pedido, alegando, inclusive, que tinha feito esse pedido para a saudosa vereadora Vilma, de construir uma praça naquele local. E nós, a partir de então, vislumbramos essa possibilidade e falamos para o morador que iríamos votar por isso. Depois de consultar o cadastro técnico municipal do propósito da área e se havia alguma outra denominação, nós apresentamos um projeto de lei no dia 14 de março de 2019, dando o nome daquela área de área pública municipal Praça Vereadora Vilma Rodrigues, a lei 4.011/2019. Em ato subsequente, eu apresentei, primeiro nós tivemos uma homenagem pela Câmara, e nesse dia da homenagem, que foi conferida à nossa saudosa vereadora Vilma, esteve presente os familiares e o prefeito, e eu fiz um pedido ao prefeito, que ele pudesse construir naquela área pública municipal de São Bervilho, a praça, onde nós havíamos dado o nome. Então, no dia... E ele sinalizou e autorizou verbalmente naquele dia. No dia 14/4, eu apresentei o requerimento, número 39, pedindo a construção. Nós aprovamos. Inclusive, isso foi matéria veiculada em vários portais de notícias da cidade. Logo em atos subsequentes, exatamente no mês seguinte, nós aprovamos a lei, conforme já mencionei. E eu obtive, inclusive, através da engenheira Thalita, informações dos projetos, que retardou-se um pouco, e depois, com a entrada do vereador Jackson Charles, nós tivemos a confirmação da construção da praça no residencial Somerville. Agora, recente, eu...
Conclua, por gentileza, vereador.
Só concluindo, presidente. As informações do edital, inclusive por parte do vereador Domingues, e a própria vereadora Thaís trazendo essas informações. Eu procurei, inclusive, surpreso, porque se seria a mesma área, estive no local e de fato é. E fiquei surpreso porque, de fato, eu nunca vi a colega mencionar nada a respeito desta pretensão. Apesar de não dizer que ela não fez. Eu quero dizer que eu corri atrás, apresentei requerimento, aprovei a lei, conversei com o prefeito e, de fato, a área que está publicada é aquela mesma área e o que é importante é que o benefício vai chegar. Por isso eu fiquei surpreso a ver a colega Thaís comentar também, porque eu nunca vi ela discorrer nesses 2 anos a respeito dessa área, apenas agora com a publicação digital. Mas fico feliz e espero que, de fato, o mais breve possível a licitação seja concluída e construída naquele local a praça que levará o nome da vereadora, ex-vereadora, saudosa Vilma Rodrigues. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu tenho certeza que o nosso colega, o vereador Jean, está nos ouvindo. Diferentemente de Vossa Excelência, quanto o nobre vereador Fred Cacheta fez uma referência de um requerimento a respeito de uma praça lá na região de Vossa Excelência, o senhor parece que não gostou. Eu não, eu fico feliz do senhor compartilhar essa ideia aí de estar nos ajudando nessa praça aí, porque eu estive no local junto com a vereadora Thaís, inclusive lá também a gente conseguiu uma escola, até na época o secretário Alex está aqui, o nome foi a vereadora Thaís que deu na escola do Somerville. Lá no Somerville tem uma creche lá, naquela época, em 2010, a gente fez uma permuta aqui, aonde que a Neoquímica construiu uma creche, vai fazer uma outra praça também do lado daquela área lá também. Então, assim, vereador Jean, eu fico feliz, não só do senhor, eu sou adepto que quando acontece uma obra na cidade de Anápolis, ela acontece não do vereador A ou do vereador B, e sim dos 23 vereadores aqui na Câmara Municipal, que está aqui nesse momento, e dos outros vereadores que, porventura, não conseguiu a sua eleição, mas também que lutou para que pudesse acontecer essas praças nesses bairros. E a nossa luta aqui vai ser sempre para que aconteça obras em todos os bairros da cidade de Anápolis. Eu costumo até, este dia eu estava conversando com o vereador João da Luz, eu não sou vereador de bairro, eu sou vereador do município de Anápolis. E gosto de receber ajuda e de ajudar todos os vereadores dessa casa aqui, para a gente poder estar levando benefício a todos os bairros da nossa cidade. Eu sou morador do bairro de Lourdes, Somerville é vizinho, lá vai ser construída a Praça da Vila Sul, estive lá com a vereadora Thaís, juntamente com o secretário, na época, o vereador Jackson Charles, estivemos no Somerville também, para poder fazer as duas praças, conversamos com o prefeito Roberto, eu acho que requerimento é importante, mas o mais importante é a obra chegar para a nossa população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Jean Carlos solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Vereador Jean, o seu microfone está desligado.
Desculpa, presidente, obrigado. Não quero apenas concordar com o vereador Domingos, no sentido que várias obras são realmente comunhão de esforços de vários vereadores. Por exemplo, a questão da escola, que eu reconheço sobre o trabalho do vereador Domingos, a escola do Somerville. Mas o requerimento, quando se instalou o projeto, eu tenho uma resposta, inclusive, do ex-secretário, então vereador, agora Alex, nos confirmando que foi instalado o processo e autorizada a confecção do projeto. Então, tudo isso realmente é um esforço de um e de outro. A Praça do Itamaraty, quando eu apenas discorri que não havia necessidade de indicação, que ela estava sendo licitada. A Praça do Itamaraty foi trabalho meu e do vereador Teles, que inclusive deu um nome lá. Então não há dificuldade de compreender isso. É como vem disso o vereador Domingos. Há requerimentos da nossa parte, mas os recursos são públicos. As obras são do município, quem paga é o povo. Agora, é verdade que em determinados locais a gente luta, corre atrás e às vezes, de fato, quer, né, que seja pelo menos reconhecido, porque depois que está pronto, é bem mais tranquilo. Não estou dizendo que é o caso. Eu sei que o vereador Domingos também contribuiu e certamente é importante que a cidade receba os benefícios. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero só acalentar o coração. Eu chamei de meu filhinho, né, meu vizinho de gabinete. E eu tenho um carinho muito grande pelo Jean. Então ele é meu sobrinho aqui, eu cuido dele como se fosse meu filho. Só acalentar o coração dele, ele está aí me escutando, ele está aí na... A praça do Somerville, que ele tanto preocupa, realmente foi uma reivindicação também do vereador Jean. Eu fui secretário de meio ambiente na escolha dessas praças. Eu tive o prazer de conversar com os colegas vereadores. Só que na praça do Somerville são duas praças, né? Tem a que o vereador Domingos solicitou, né? E tem a outra praça que o vereador Jean também solicitou. Me parece que, não só o vereador Jean, mas parece que o vereador Thaís também fez um pedido semelhante dessa mesma praça. Mas que a praça que o vereador Domingos menciona, que foi uma edificação dele, é também no Somerville, mas fica ali atrás da, se não me engano, da creche, né, vereador Domingos? Eu tive o prazer de ir lá com o vereador Domingos, mas o vereador Jean teve uma participação também muito importante na solicitação dessa praça lá, que, se Deus quiser, será, a licitação ocorrerá no próximo dia 11, né, depois de ocorrer a licitação. Então vamos fazer um trabalho de convencimento aí, de logística e de lobby com o prefeito Roberto Naves para que ele possa fazer a assinatura, assinar a ordem de serviço, porque ainda depende da assinatura do ordem de serviço para poder a praça iniciar. Então, ainda tem um queijo, a rapadura pela frente, para a gente poder comemorar ou não esses projetos, onde tanto o vereador Domingos quanto o vereador Jean participaram de forma efetiva, assim como outros amigos, colegas, vereadores também, os que não estão aqui, o vereador Ederson, também tem uma reivindicação muito interessante que ele fez, uma praça muito bonita, muito grande, se não me engano, ali perto do Jardim das Américas, não é isso? É? Primavera, não é isso? Então, assim, vários vereadores participaram e, com certeza, eu acredito que é um conjunto de forças, é união, e aí vamos juntar todo mundo depois, no convencimento, para o prefeito Alberto Nava assinar a ordem de serviço depois da licitação realizada. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos, todas. Minha fala hoje é de agradecimento. Estou muito feliz. Quero agradecer ao prefeito Roberto Naves, agradecer ao diretor do CTT, Fernando Cunha. No meu nome, vereadora Celiane, e de todos os moradores e comerciantes da Avenida Mato Grosso, Campo Estância. É um pedido que eu tenho simplesmente 26 anos, que eu peço, ali junto com os moradores, um semáforo para a Avenida Mato Grosso. E é um problema tão sério, como morador eu vivenciei inúmeros acidentes. Vivenciei mortes naquele local. Inclusive, sábado e domingo teve um acidente. E hoje, estando como vereadora, e poder ver esse sinaleiro, esse semáforo instalado, a partir de um pedido meu, eu fico muito feliz. Então, meu nome quer agradecer realmente ao prefeito Roberto Naves, ao diretor Fernando Cunha, que sempre tem me atendido, me acompanha desde sempre, ele sabe o quanto É importante essa instalação do semáforo. E eu tenho certeza que toda a população, os moradores comerciantes, estão muito felizes. E agora é só esperar realmente fazer a sinalização das faixas para que possa ser ligado. Devo falar, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Celiane, da SOS. E na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos, mais uma vez. Quero aqui... vocês vão falar de felicidade, né? Ele falou e eu também. Quer dizer que estou muito feliz, tendo vista como representante daquela região ali, Norte Anápolis, Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Centenário, Adriana Parque, e sempre buscando ali algum serviço para nossa comunidade, como presidente de associação, e sempre tenho um bom diálogo, né, mesmo com o presidente da associação antes da vereança, um bom diálogo com o executivo, com as pastas, enfim. E um dos pedidos nossos é que algumas ruas ali no Ana Carolina estão sem pavimentação, circular, avenida circular, pedaço da Miranápolis, Pérola, enfim, aquelas ruas ali que são cinco ruas. E já houve um começo de um trabalho voltado para esse segmento, que é as fluviais, né, onde também temos grande dificuldade ali na Avenida Constelação, que quando chove ali, né, ali o setor ali, Buenas Vistas, onde está sendo ali feito aquele loteamento, tem descido ali várias enxurradas, onde tem provocado ali as oreações ali na próxima à pista, quando sai aquela canaleta da BR-153 e tem arrastado ali o asfalto. Agora já está acontecendo esse serviço e também, posteriormente, estará acontecendo a pavimentação asfalto daquelas ruas. E hoje pela manhã, eu recebi aqui um ofício no meu gabinete do deputado federal Adriano do Baldi, e ele trouxe emenda para todos os outros vereadores, né, nessa questão de pavimentação asfáltica e drenagem asfáltica, e chega-se também, né, a uma ordem bancária e um repasse de 202 milhões ponto 92 para o nosso município. Isso é de suma importância, tendo em vista que nós estamos contemplados aí com esse recurso para que haja finalizações dessas obras. Do mais, agradeço e vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação inicialmente dos projetos em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 47/2021, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos na lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas objeto de REURB.
Projeto de lei ordinária 047/2021, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 047/2021, de autoria do executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 40/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre promover o incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes em Anápolis, dado o início das aulas de aperfeiçoamento cultural, a aqueles que se destacam serão assistidos para ingressarem nas profissões afins para qualificação pessoal.
Projeto de lei ordinária 040/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 040/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 101/2019, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a contratação e manutenção do profissional bombeiro civil e do combate ao incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos que mencione da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, com parecer desfavorável ao projeto.
Projeto de lei ordinária 101/2019, de autoria do vereador João da Luz, tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer em discussão.
Discutindo.
A palavra, autor do projeto, vereador João da Luz.
Esse projeto eu já havia
solicitado o arquivamento dele, não sei porque que ele veio para o plenário.
Então, a pedido do autor, peço à diretoria legislativa que arquive o projeto retirando de pauta. Passa a palavra à primeira secretária para a sequência dos projetos.
Projeto de lei ordinária número 6/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradouros no município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favorável ao projeto.
Projeto de lei ordinária 06/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, a autora.
Discutindo, presidente. Na verdade, é um projeto, nobres colegas, que nós não temos, nem se tratando de legislação brasileira, nada, a nossa legislação ainda é inexistente acerca da questão de atropelamento. Mas é um projeto que já existe no nosso Senado, o PL 4.786 de 2020, que ele altera o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, ele até é de autoria do senador Cajuru, senador pelo Estado de Goiás, que pretende, reduzir o número de atropelamento de animais domésticos e silvestres, desestimulando condutores a agirem com indiferença. Nós sabemos que o nosso Código Civil, em agosto de 2019, o Senado aprovou um projeto de lei que reconhece os animais como seres 600, dotados de natureza biológica e emocional. Então, um projeto que visa, a finalidade dele é coibir e reduzir atropelamento através de promoção de educação ambiental. Hoje é uma lei que já existe na França, na Itália. E nós sabemos, vereador Alex, que os animais nas ruas é problema de mobilidade urbana. E se nós tivermos lei que desestimula, que coíbe essas práticas, os condutores terão mais cuidados. Nós tivemos recentemente um estudante aqui da cidade de Anápolis que perdeu sua vida numa BR devido ao atropelamento de um animal. Então nós sabemos também que existem situações inesperadas, mas a maioria das vezes os condutores passam em cima dos animais e vão embora, às vezes propositalmente. Então esse projeto ele visa coibir, é um projeto que já está em andamento no nosso Senado, e que nós queremos que ele faça parte também da nossa legislação na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. O projeto é uma emenda também, vereador André? Projeto em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Emenda modificativa. A fim de avaliar o artigo 14, passará a ser a seguinte redação. Ficam estabelecidas as seguintes obrigações ao munícipe que presenciar atropelamento envolvendo animais silvestres ou domésticos com responsabilidade pelo acidente.
Discutindo a emenda, só para deixar nobre aos colegas.
Emenda em discussão.
Discutindo
a autora do projeto.
Na verdade, o vereador Alex aqui está me perguntando, essa emenda é para retirar a obrigatoriedade de qualquer pessoa que prestar socorro. Na verdade, somente a pessoa que causar o atropelamento, que tem que prestar socorro. Então, na verdade, essa emenda só retira essa obrigatoriedade.
A emenda do projeto da vereadora Thaís, projeto 06/2021, está em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovada. Projeto 041 da vereadora Celiane.
Projeto de lei ordinária número 41 de 2021, vereadora Celiane da SOS, cria no âmbito de Anápolis programa educacional Bicho Amigo e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Celiane em discussão.
Eu vou falar um pouquinho do projeto.
O projeto
Bicho Amigo é um projeto simples, sem custo financeiro, mas é um projeto muito importante porque trabalha tanto a conscientização e educação nas escolas. Então, quanto que é importante nós começarmos, sim, conscientizar as pessoas, inclusive o fato de uma pessoa que atropela um animal e ele não presta esse socorro. Se nós começarmos a trabalhar conscientização das crianças, com certeza nós seremos adultos mais conscientes, pais, avós mais conscientes, porque as crianças eles conseguem levar até o pai, até o avô, a mãe, uma modificação do pensamento que às vezes eu, como seriane protetora, às vezes fazendo palestras, não consigo. Mas a partir do momento que trabalhamos com a conscientização e educação da criança, com certeza nós vamos ter um mundo melhor, um mundo sem menos crueldade, inclusive com as pessoas e os animais.
Discutindo, presidente.
Obrigada.
Projeto em discussão com a primeira secretária, Andréa Rezende, discutindo o projeto.
Fui relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero aqui parabenizar a Celiane da SOS pela iniciativa. Nós estamos aqui votando nessa Casa de Lei diversos projetos para evitar maus tratos, para evitar que crimes aconteçam contra os animais. Então, nós precisamos também votar projetos de conscientização, de educação. Porque, como ela mesma disse, com certeza isso começa com as crianças. Então, parabéns pelo projeto e encaminhar meu voto favorável.
Obrigada, vereadora. Andréa.
Projeto da vereadora Celiane está em discussão, em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Eu vou falar para a minha secretária.
Projeto de lei ordinária número 56 de 2021, de autoria do vereador Andréa Rezende, expõe sobre a criação no âmbito do município de Anápolis do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando acesso a informações e serviços da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças favoráveis ao projeto, nós tivemos uma emenda de plenário de autoria do vereador Domingos de Paula, que será encaminhado para a comissão.
O projeto está sendo retornado ao CCJ. Calma, pessoal. Não havendo mais projeto para ser discutido, lido e aprovado, devolvo a palavra à primeira secretária para a leitura de moções, indicação e requerimento.
Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, Roberto Naves e Siqueira, sugerindo que, observados os critérios da conveniência e da oportunidade, seja apresentada lei instituindo a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer seja encaminhada ao CMTT solicitando em caráter de urgência serviço de tapa-buraco na rua Estrada de Ferro, bairro Cidade Jardim. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Secretaria de Serviços Urbanos visando em caráter de urgência seja instalada um gabião na Avenida Albertina de Pina, Anápolis, Goiás. Ao CMTT visando troca de lâmpada na rua Crispim Gomes, Vila Santa Maria de Nazaré. Visando troca de lâmpadas no bairro residencial Vitor Braga, rua Maria de Mello. Seja realizado serviço de tapa-buraco na rua 2, bairro Frei Eustáquio. Seja realizado poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, abaixo da Igreja Madureira, Anápolis. Seja realizada poda de árvore na rua Alameda Palmares, no bairro Jardim Alexandrina. Seja realizado serviço de tapa-buraco na rua Taviano Goulart, bairro Frei Eustáquio. Requerimento de autoria do vereador Fred Caixeta. Requer ao CMTT, solicitando pintura de meio fio e sinalizações orientais de par em todas as vias do bairro Pedro Ludovico. Requer roçagem de áreas públicas, terrenos baldios nos canteiros centrais das avenidas em toda a extensão do bairro Pedro Ludovico. Requer roçagem mecanizada na área pública da avenida S5, bairro Anápolis City. Requer roçagem do lote 4, quadra 12, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT solicitando limpeza e manutenção de bueiro localizado na rua Professor Zenaide Roriz, bairro Jundiaí. Requer roçagem de lotes localizado na rua Chavantes Contorno, bairro São Lourenço. Requer roçagem de lotes na rua 2, Frei Eustáquio. Requer serviço de tapa-buraco na rua Iumas, Vila Jaiara. Requer tapa-buracos na rua S79, Anápolis City. Requer poda de árvore situada na rua RJ14, Rio Jordão. Requerimentos de autoria do vereador... do vereador Jackson Charles. Requerimento de serviço à Secretaria de Trânsito e Serviços Urbanos, solicitando ao secretário Fernando Cunha a revisão de iluminação na Vila Formosa, terceira etapa, rua 113. Requer também poda de árvore na Jardim Ibirapuera, rua República do Líbano, em toda a extensão do bairro. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT efetivação do serviço de retirada de entulho de asfalto na rua Argentina, Vila Santa Isabel. Requer a Seneágua, canalização do esgoto a céu aberto, localizado na rua 22, Avenida Ferroviária, quadra 38, Arco Verde. Requer troca de lâmpadas, localizado na rua N10, Anápolis City.
Requerimentos do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT repintura da sinalização pare ao longo da rua 14, bairro São João. Requer implantação de lombofaixa na passarela localizada na avenida Contorno, próximo à Faculdade Fibra. Solicitando a repintura da sinalização pare e lombada no bairro Jardim São Paulo, em frente à Faculdade Fibra. Requer solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Brasília, no bairro São João. Requerimentos de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola. Requer ao CMTT solicitar serviço de tapa-buraco na rua Perinópolis, Vila Jaiara. Serviço de tapa-buraco na rua Cerqueira Leite, bairro Dom Pedro II. Serviço de tapa-buraco na rua Conde Afonso César, setor central. O mesmo serviço na Avenida Alberto Torres, Vila Jaiara, rua Suíça, Vila Santa Isabel. Requer solicitando serviço de limpeza e roçagem no terminal rodoviário, na cidade de Jardim. Solicitando serviço de tapa-buracos na rua 9, na Vila Goz. O mesmo serviço na rua P37, P39, P47, no Jardim Progresso. Serviço de tapa-buraco na rua Jaraguá, Vila Jaiara, rua Alberto Torres, Vila Jaiara. Solicitando reposição de troca de lâmpada na rua Virgílio Rosa, residencial Under. Também serviço de troca de lâmpada na rua Nídia, residencial Adriana Park. Reposição de troca de lâmpada no poste da Avenida Central, setor Jandaia. Serviço de tapa-buraco na rua Paulo Afonso, Jardim das Oliveiras. Solicitando estudos para melhorar a segurança do retorno na Avenida Presidente José Sarney, na Marginal Ayrton Senna. Serviço de tapa-buraco na rua Senador Sócrates e Centro. Serviço de pavimentação asfáltica na rua Brasília, Vila Jaiara. Requerimentos de autoria do vereador Wederson Lopes. Destinado ao CMTT, requer intensificação de fiscalização de trânsito nas vagas de embarque e desembarque criadas no setor central. Requer ampliação de vagas de embarque e desembarque criadas no setor central para demais áreas comerciais do município. Requer implantação de lixeiras no município, especialmente nas áreas comerciais. Requer realização de tapa-buraco na rua 10, próximo ao posto de saúde. Requer realização da limpeza da rua Maria de Melo, bairro residencial Arco-Íris, devido ao escoamento de lama decorrente da rua não pavimentada. Requer o serviço de roçagem e limpeza na rua lateral, na rua Milão e do residencial Verona. Requer também o serviço de tapa-buraco na rua P47, Jardim Progresso. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obra, efetivação do serviço de tapa-buraco na Avenida Planalto, Vila Jaiara. Requer ofício ao Centro de Controle de Zoonoses, solicitando uma ação ao fim de solicitar na enorme quantidade de cachorros abandonados no Parque dos Pirineus. Requer ao CMTT repintura de faixas pare de retirada de veículo abandonado no endereço da Floriano Peixoto Centro. Solicitando a implantação de sinaleiro no endereço na rua Floriano Peixoto, esquina com a Avenida Getúlio Arteaga. Retirada de árvore na rua Paz Almeida, no Freio Saco, Vila São Jorge. Solicitando poda de árvore na Avenida Brasil, Baixo de Lourdes. Seja feito estudos técnicos visando a instalação de postos de energia elétrica no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, na Chácara Nosso Lar, na BR-153. Requer a implantação de estudos para adquirir itens para o posto de saúde, caixa d'água, ventilador de teto, contratação de médico, no bairro Nova Capital. Solicitando roçagem de lote e reconstrução de 1 metro de calçada na Avenida A, Jardim JK, Nova Capital. Requer a implantação de quebra-molas nos endereços Avenida Agostino de Pina, Avenida D, Jardim Nova Capital. Solicitando roçagem de mato na rua PB42, Parque Brasília. No endereço situado na Avenida Dona Albertina de Pina, Jardim Alexandrina, implantações para retirada dos faixões. Solicitando limpeza e roçagem na Avenida Patriarca, Bairro de Lourdes. Solicitando serviço de roçagem no Campo do Progresso, Jardim Progresso. Implementação de quebra-molas na rua Mangueira, Residencial Portal do Cerrado. Solicitando roçagem de mato e recolhimento de entulhos no bairro JK Nova Capital. Troca de lâmpadas na rua 29, rua 34, rua Albuquerque, situado no JK Nova Capital. Tapa buracos na rua 26, na rua Fernando Albuquerque, JK Nova Capital. Rua Rússia, bairro Boa Vista. Pavimentação asfáltica na rua dos Ferroviários e compreendendo as quadras R, quadra 3 e quadra 4, bairro São João. Solicitando implementação de estudos de implantação de um quebra-molas na Avenida Contorno, Polo Centro, segunda etapa. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereador André Rezende. Moções, indicação e requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento, moções, indicação, aprovado. Abro espaço para comunicações. Não havendo escrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. E convoca outra sessão para amanhã, horário regimental, quarta-feira, dia 5.
Obrigado, presidente interino.